Visto de Fora.
Tem início mais um Visto de Fora. Olá, Begonha. Olá, Olivier. Boa noite, bem-vindos.
Olá.
Boa noite.
Estamos em pleno verão. Já prepararam as férias ou são daqueles, tal como muitos portugueses, que deixam tudo para a última? Já estão a pensar nas férias ou nem por isso?
Sí, non sei, Olivier, mas como quase todos os nosos ouvintes, non é?
Sí.
Eu teño preparadiñas, mas non vou dizer cá onde
não,
é que vou
estou,
ir.
Não, estou a perguntar isso, estou a perguntar se está tudo preparado. Está tudo preparado, Olivier, deixas tudo para o fim ou já tens
não,
tudo
não, programado? Não, está tudo organizado e sou extremamente organizado e, portanto, a ponto de quase a comida, cada prato quase, brincadeira, estou mesmo a falar a sério, e está super organizado. A única questão aqui é que, como sou um pouco meio patriarca, isto é que hoje em dia já é mal dizer isto, mas eu assumo, chefe de família, entre aspas, não é?
O de patriarca fica tipo máfia,
Sim, mas é também assumido. O soprano que eu sou, a dificuldade às vezes, agora de falar a sério, é quando nós temos filhos que já são maiores de idade, conseguir juntar os miúdos para
verdade.
As férias. Já, porque quando são menores é fácil e eles não têm hipótese.
Claro.
Agora, quando são maiores de idade, é muito complicado e a minha dificuldade neste momento é ir juntar toda a gente ao mesmo tempo.
Mas sabes qual é o meu conselho? Eu organizo inicialmente, não é? Não sei como é que faz o Sérgio, mas eu também tenho um filho maior de idade, outro não, que também faz os seus planos. Eu organizo, mas organizo reservo com cancelamento gratuito.
Sim.
Claro. De não pagar nada até, é verdade,
não, isso, é muito isso é um bocadinho português, não é?
Até dois dias antes, porque e digo, olha, o meu filho mais velho Tiago, temos este plano, vamos ir a X, vamos fazer isto, tu podes, vas com os teus amigos esse dia, avísa-me porque se não mudamos, reservamos em vez de para 4, para 3 e já está. Mas eu faço os planos e a minha ideia é que estejamos juntos e normalmente tenho essa sorte que o meu filho mais velho, ainda que viaja pela sua conta, sempre tenta, pelo menos, passar alguns dias connosco,
muito
qual
bem.
É muito bom.
Faz dele muito bem, muito bem. Já vamos falar novamente de férias, fica aqui a garantia, mas para já vamos avançar para os assuntos em destaque na atualidade europeia. Eu recordo, o Visto de Fora é uma parceria Renascença e Euronet, rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Torre Pacheco, assim dito de forma mais portuguesa, muitas pessoas talvez nem sabiam da existência desta localidade espanhola que ficou no mapa da atualidade nos últimos dias. Tudo começou na sexta-feira, dia 11, quando grupos ligados à extrema-direita passaram a mobilizar-se nas ruas para o que tem sido chamado em Espanha, Begonha, para uma caça aos imigrantes. Protestos que surgiram após um indivíduo local, um habitante local de 68 anos, ter sido agredido por 3 jovens, sendo que um seria de origem magrebina. E ele alega à vítima, sem haver motivo, esta agressão. Como é que tu explicas estes acontecimentos dos últimos dias? Explica-nos como é que se diz Torre Pacheco.
Exatamente,
é forma portuguesa de dizer.
Estamos tão coordenados que eu ia dizer em espanhol Torre, español, sí. Torre Pacheco.
Pacheco, exactamente.
Mas é unha localidade, para que os nosos ouvintes saiban, de 40.000 habitantes, que o 30% da localidade son inmigrantes e até agora nunca houve problemas lá. Fica moito perto na provincia de Murcia, no Levante Español, e moito perto de San Javier, onde fica unha academia militar moito importante. Era unha localidade
é moi turístico,
pacata. Sí, esa zona non, porque do interior, mas era unha localidade pacata onde era un exemplo, un bon exemplo, e non temos máis do que ver o alcaide, non é? O presidente da Cámara Municipal, o alcalde de Torre Pacheco, a falar, e é unha persoa que notase, non é? Que é unha persoa con moito sentido común, mas non é iso, é que isto de casa ao inmigrante, non é? Non é só un exemplo isolado, isto é moito grave, isto en España ten feito saltar todas as alarmes, non é? Porque
sí.
En España pensábamos que éramos diferentes a França, a Bruxelas, a Bélxica, a Alemanha, ok? en todos este tipo de incidentes, estos incidentes que sí. se tenían repetido tantas veces, no suburbios, sino centro de París, ¿no? Mas neste caso é gravísimo. Para min, como xornalista, eu considero que é gravísimo o que aconteceu. Por quê? Ultrapasáronse os límites, por quê? Porque tres individuos, un deles supostamente de orixe magrebí, parece que sí, porque foi detido pela policía sí. na fronteira con a França ontem, mas agrediran este anciano de 68 anos, que ele ten pedido publicamente, ten dito que quer ter unha vida calma, que o que quer é que volte toda a normalidade, de feito está a voltar, non é? Mas que sobre todo quer paz e que a súa localidade é pacífica. Mas o problema non é só agresado. O problema é que isto foi aproveitado pelos grupos extremistas nas redes sociais para, como explicabas tú, o que se denomina a casa o migrante, dizer.
E achas que é algo localizado ali? Isto
não,
vai
não
ali,
só localizado.
Ou há o risco de se generalizar para outros pontos?
Esperemos que não, porque as forças e corpos de segurança atuaram rapidamente. De feito, depois disto, un xoven local de 17 anos, fillo, porque quase todas as persoas da localidade son fillos de casais mixtos, é dizer, que son españois, que teñen nacionalidade española, mas, por exemplo, fillo de española e de alguén de orixe magrebí, por exemplo, non é? Sí. Como foi o caso dun xoven de 17 anos, sí. totalmente normal, que solidarizouse con anciano agredido numa das manifestações da própria população, que demonstrou ser muito solidária, e foi agredido por estes grupos extremistas, que vieram ou foram de toda a Espanha, ok? Uhum. E foram muitos deles...
Portanto, este quadro de violência, sim. do teu ponto de vista, foi de facto instigado por movimentos de extrema-direita.
Sim, instigadíssimo, e sabe-se... que há unha serie de persoas bastante coñecidas até pela policía, okay, que estiveran lá, de movimentos extremistas, e até, é verdade, que até o responsável de Vox, do partido de extrema direita de España, da Galicia ou de Murcia, ten feito nos últimos tempos declarações moito polémicas, precisamente contra os migrantes. E o próprio Vox... O propio Vox, e os nosos ouvintes teñen de saber isto, oito días antes, unha das súas portavoces, que teñen portavocía en temas de migración, diz publicamente que tiñan de ser expulsos de España, sim. 8 millóns Exato. De migrantes. Então, ese foi a origem
de
mesmo
todos estes
deste discurso.
Muito bem,
também
essa explicação, deixa-me ouvir agora, Olivia, como é que viste de fora? Também estás a ver, visto também de fora. Como é que tu enquadras estes acontecimentos aqui na vizinha Espanha?
Há muitas coisas interessantes neste caso e interessantes, preocupantes. Primeiro dizer que não é só em Espanha, tem que se investigar cada vez mais as ligações que há entre a chamada extrema-direita e a chamada ultra-direita, os movimentos neonazis, como quiserem chamá-la. Isto tem que ser investigado cada vez mais. Quais são as reais ligações que há? Este primeiro ponto. Segundo ponto, a importância, neste caso, do caso espanhol, das redes sociais, tudo também... ou seja, a questão aqui é que os crimes, e vimos em Portugal isto também, estão cada vez mais mediatizados, não é? Aliás, há um estudo recente em Portugal que é a diferença que há entre os crimes reais e o que é que às vezes a comunicação social faz com eles. E a Espanha não escapa a isso. A questão aqui, no caso espanhol específico, é que as redes sociais funcionam como uma espécie de bomba. E há uma sondagem que achei assustador em Espanha, que mostrava, mas tenho certeza que fosse feito em outros países, infelizmente seria o mesmo. 40% dos espanhóis acreditam mais na informação das redes sociais do que na comunicação social. 40%. Ou seja...
Isto é cada vez mais comum em todos os países.
Sim, mas isto é muito grave, porque a extrema-direita, no caso da agressão do senhor, publicou vídeos falsos.
Sim, é verdade. Foram publicados e garantidos que eram falsos.
Publicou falsas informações. Sim, agora, no entanto, vendo o conteúdo... Bom, o conteúdo, estamos perante uma questão de bomba, relógio, que era, por um lado, que Luísa Begonha, um terço dos habitantes lá do são estrangeiros, imigrantes, que trabalham no setor agrícola, outro facto, estava a ver esta manhã, ontem, os resultados do Vox neste partido, nesta região de Múrcia, em 2023, 22%. O dobro, quase o dobro da média nacional. Portanto, temos, por um lado, e jovens, portanto, temos jovens extremistas de direita muito fortes em Múrcia, e do outro lado temos uma população migrante muito elevada. E há uma coisa interessante neste caso, é que tem a convicção que vai crescer em Espanha e em Portugal, que é, e já vimos isto fora dos dois países, mas neste caso é específico aos dois países, que é a ideia que o Vox nos vende, que é um pouco da reconquista contra os mouros.
Sim.
Esta, mas é verdade.
Em Portugal é um movimento chamado assim.
É uma ideologia. Assim. Mas é, sobretudo, cuidado a não menosprezar as ideologias. Esta ideologia da reconquista contra os mouros faz parte da essência do Vox. E também um pouco do Chega. E o que é que vai ser interessante é cada vez que há uma agressão, esta agressão que há, não sei se é uma agressão racista contra o homem, a investigação irá dizer, mas ela pode ser racista, eu não sei.
Não, em princípio não parece ser racista.
Vamos ver, a investigação vai dizer, não é? Agora, o que é interessante é que pegando que é um marroquino, ou alguém da ascendência marroquina, o Vox faz ouvir, lá está a palavra Vox, hein, esta ideia da reconquista. Temos que nos defender novamente contra os mouros.
Uhum. Muito bem. Outra coisa também interessante,
o que
eu queria perceber também...
Espera, sim, sim. Se não te importas.
Claro que
eu
sim.
Gostava de acrescentar aqui uma coisa, e é o sentimento democrático e o sentimento de unidade e de estar em contra disto que demonstrou a grande parte da população de Torre Pacheco. Foram um exemplo para o mundo, como que se uniram publicamente... Sim. Manifestação a dizer somos uma vila pacífica, como dizia Olivier, vivemos da agricultura e até vê-se que as casas e todo estão bem, que até os próprios migrantes vivem bem, porque a agricultura na região de Múrcia dá muito dinheiro e a maior parte desses migrantes que já foram nacionalizados espanhóis, porque se regularizou, não são migrantes irregulares, nem muito menos, são cidadãos de pleno direito de Espanha e os seus filhos, isso temos de lembrar cá, vivem e viviam em paz. Por isso digo que as declarações do presidente da Câmara Municipal e como é que ele liderou todo isto foi bom, além da própria atuação das forças e corpos de segurança, mas não estamos livres de que isto aconteça em qualquer outro lado,
exato,
pelo que estava a explicar Olivier. Mas é verdade que o tema racista, mas aqui mais do que na agressão ao senhor, não é? Porque agressão ao senhor foram três gamberros, que nos dissemos em espanhol, não é? Três jovens que agrediram a este pobre senhor, não é? Coitado dele, que estava tranquilamente, não é? Que poderia ser o nosso tio, o nosso avô, enfim.
Exato.
Mas não é só isso. É depois essa reviravolta como se utiliza, e como dizia Olivier, as falsas notícias
era o que eu ia perguntar,
que se difundem nas redes.
É sobretudo isso, ou também houve, permitam-me fazer esta pergunta,
sim,
também houve alguma incapacidade das autoridades em fazer perceber às populações que isto está a mudar, que há cada vez mais pessoas que vêm do exterior e que têm que vir e que vêm trabalhar?
Não.
Houve uma impreparação, houve incapacidade dos governos?
Não, neste caso, no caso de Espanha, eu falo no caso de Espanha, porque estamos a falar de Torre Pacheco, da região de Múrcia de Espanha.
Sim.
Neste caso, se um exemplo tem Espanha, é de poder receber, não é, os migrantes e como é que entraram muitos migrantes, mas que eram precisos, porque grande parte dos migrantes que chegaram a Espanha hoje estão regularizados.
Ou seja,
é
sobretudo instigado, como dizia Olivier, pelas redes sociais.
Sim,
e pelos
mas estes migrantes que trabalham fundamentalmente nos trabalhos que não querem outros, mas que agora formam parte da sociedade espanhola, é o que estes grupos extremistas não querem. E é perigoso também isto. Os magrebis em Espanha integraram-se muito bem, geralmente. Mas aqui há outro problema que, e falava com os meus filhos sobre isto, é que acontece com as novas gerações de filhos ou netos desses migrantes, porque alguns deles, aconteceu na França,
exatamente,
e está a acontecer em Espanha, são grupos, são como... Crepúsculos, são grupos minoritários, porque são uma minoria de todo o que há, mas são inadaptados. Uma grande parte de filhos e netos adaptam-se, mas Há outra parte que non se adaptan e crean estas redes, este apoio, non é? Para depois son o caldo de cultivo para que os grupos extremistas falen e metan no mesmo saco a todos os migrantes. Okay?
Deixa-me fazer esta pergunta também, Olivier, se achas que houve alguma incapacidade dos governos de fazer perceber às populações que isto está a mudar, que é necessário cada vez mais pessoas do exterior, mais migrantes, e se acreditas que isto pode haver aqui o efeito de imitação noutros pontos da Europa?
Isto é evidente que pode haver fenómeno de imitação na Europa. Agora, a questão aqui é que eu não quero também menosprezar um ponto que é a questão do chamado também do controle da imigração, porque, como diz a Begonha, há filhos de imigrantes ali. Eu estava a ver uma reportagem nesta cidade espanhola, de pessoas também que se queixavam, diziam que havia jovens que não faziam rigorosamente nada e que não se sentiam tanta insegurança. Porquê que o Estado tem que fechar os olhos para isso? O Estado tem que acolher as pessoas nas melhores condições, com dignidade, tem que regularizar quando é preciso regularizar, mas é preciso castigar quando é preciso castigar. E quando há delinquência de marroquinos, de magrebinos, de forma global, porque não, porque chutar ao lado? Porquê? Mas porquê? Ou seja, havia uma loja lá nesta cidade espanhola que marcou um mês de um marroquino, que estava proprietário de uma loja, e ele diz que as coisas sejam claras. Nós não queremos delinquentes marroquinos a viver aqui, e ele é marroquino. E nós não queremos racistas a viver aqui.
Claro.
E eu acho que isto é que é interessante, que é, nós não podemos cair num erro em que caímos de tudo é bonito e tudo é mais bonito e não sei o que mais.
Exatamente.
Não, mas ao mesmo tempo, o discurso racista tem que ser condenado,
claro,
para, sobretudo, haver uma generalização. Agora, que tem que haver um combate a esta questão das pessoas que não respeitam o Estado de Direito porque estão em Espanha.
Mas se sean marroquinos ou se sean migrantes de outras nacionalidades, é dizer,
claro,
o que debemos facer, e
sí,
por iso o líder da oposição, o líder do PP, ontem precisamente lle perguntaban nun foro, nun curso de verão dunha universidade, por este tema, e ele dicía, oye, nos estamos super contentes con todos as persoas que chegaran, todo iso, mas se houver un migrante. Mas non son marroquinos, cualquier migrante.
Cualquier nacionalidade que non compra lá.
Cualquier nacionalidade que teña delinquido ten de ser expulso. E dizer, isto non é. Isto é unha coisa de sentido común.
Claro.
Ideológica, não
é? Nem para toda a gente, infelizmente. E uma coisa para terminar rapidamente sobre o Espanha e Portugal, e este vale para todos os países. O problema das redes sociais hoje em dia, vejo isto, eu recebi muitos vídeos fake do que aconteceu em Espanha, muitos mesmo. E de pessoas que têm ligação com a extrema-direita. E o que é interessante é que, neste caso, é que eu acho que em Espanha são 15, à volta de 15% da população que é imigrante. Em Portugal também cada vez mais. E se tu vejo em termos de milhões que isto representa, é evidente que todos os anos podes-te apanhar um vídeo de um imigrante a bater em alguém, na proporção.
Como de um espanhol.
Exatamente.
Como de um espanhol.
Sim, sim. Claro. E então, a partir daí, basta, por exemplo, eu vi que em Espanha houve também recentemente uma violação de uma mulher por parte de um imigrante do Mali. Imagina um instante que isto é filmado. Imagina um instante que isto é colocado na rede social.
É enorme,
depois,
não é?
Tu vais associar toda a gente. Ou seja, é isso que acontece.
E depois é manipulação
de
informação.
Cada vez mais. A revolta nasce também das redes sociais.
E depois que devemos
ser,
também, devemos ser, ter personalidade, ser corajosos. Nós defendemos os direitos humanos, defendemos, claro que sim, que os migrantes tenham direito, porque somos povos emigrantes, galegos, portugueses, os franceses nin tanto, mas somos povos migrantes, non é? Que fomos recibidos moito ben en moitos países. Mas
claro,
iso non é desculpa para ter coraxen, e cando há exemplos de migrantes que non facen as coisas ben, para iso está a lei. Mas
exactamente,
está a lei para os migrantes, para os españoles, e dizer, para qualquer cidadão.
Exatamente,
é?
Muito bem. Temos que avançar noutros temas. Muito rapidamente, peço o vosso poder de síntese. O presidente dos Estados Unidos alterou de forma significativa o seu posicionamento sobre a Ucrânia, onde começou de novo a chegar armamento norte-americano. Olivier, Trump perdeu mesmo a paciência com Putin, que desfecho antecipas, muito rapidamente, de forma sintética.
Não, eu acho que ainda não perdeu. Começa, a questão do ego dele foi tocada, hein? Ele foi um pouco humilhado, é evidente que tu falas com o Putin e ele está todo simpático, ao mesmo tempo está a bombardear isto. Ok, agora é assim, 50 dias a Putin, não, 50 dias. É a duração, eu acho, da ofensiva, eventualmente, de Putin. Não, eu acho que neste momento ainda não há uma mudança radical, é tudo um pouco para ganhar um pouco do tempo, para, de uma certa forma, não é? Mas eu acho que é muito cedo para dizer que é uma viragem completa.
Begonha, é também
semana
a tua opinião?
Passada falávamos disto.
E vamos continuar a falar, certamente.
Eu dizia que ao longo de várias semanas, nas últimas semanas, Trump tem mantido, não é, este posicionamento. Mais uma semana e ele continua. O verão é, digamos, mais fácil para as guerras e mais numa zona como é Ucrânia, onde os invernos são extremos. Então, é mais fácil, digamos, estamos num período de intervalo, não é? Vai ser muito pior no inverno, mas, sem dúvida, os Estados Unidos não teve outra opção neste momento do que apoiar a um aliado europeu, não é? Porque está a ver que com o Putin não consegue nada do que tinha pensado.
Dito,
né? Agora,
são duas figuras imprevisíveis.
Não sei em Palvins, quando Trump vai à praia e descansa um bocado, se quando beba um mojito ou beba um cotel, vai mudar de opinião.
Vamos ver.
Em princípio são várias semanas e ele já voltou outra vez e anunciou, aprovou o envio de armamento.
Veremos o que se segue. Vamos avançar para o tema nacional.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Como prometido, vamos falar de férias. Vocês já disseram que têm tudo preparadinho, mas muitos portugueses, boa parte dos portugueses em período de férias, não sai da sua área de residência. Olivier, como é que tu olhas para o português em férias? Que análise é que tu fazes e que comparação fazes, por exemplo, com os franceses?
O que eu acho interessante, olhando para o visto de fora e comparando, não é, os países que eu conheço melhor, é o facto que me surpreendeu imenso quando cheguei a Portugal, é os portugueses tirarem muito poucas férias para já. Quando eu digo isso, tanto recordo, a gente sabe, não é? São basicamente quase 5 semanas de férias, no total. E em França, por exemplo, posso-vos dar um exemplo, a minha irmã e o meu cunhado são 9. É muito, hein? 9 semanas de férias já pagas, hein? Porque em França é 5, a lei é igual aqui, 5 semanas,
mas mais tempo.
Depois há a redução do tempo do trabalho, não é? Então, ou seja, a lei é 35 horas de trabalho por semana, se tu trabalhas 39 ou 40, depois tu vais recuperar.
Claro.
Resultado, toda a minha família, 9, às vezes 10, 9 semanas de férias por ano. E quando cheguei aqui, de facto, vi isso com os portugueses, claro, olhando de fora, muito pouco tempo de férias. Segundo ponto, a obsessão pela praia. Isto também é uma coisa que eu descobri aqui, que tem muito a ver com a cultura do próprio país.
Sim.
Porque, por exemplo, em França, o que é curioso, não estou a dizer que em França há muitos franceses, claro, que adoram a praia, é evidente, não é? Mas não é tanta loucura. Aliás, a prova disso é que os franceses, onde é que vão para Portugal? A maioria não vai para o Algarve.
Douro.
É Lisboa e Porto.
É Lisboa e Porto. Pensava que era Douro, por acaso.
Não vão para o Algarve. Não vão. Vão, mas nada a ver com Lisboa e Porto. Existe muito em França a ideia, a cultura de ir ver as cidades bonitas, será que seja Madrid, Barcelona, Sevilha, mas também Ilhas Baleares, não estou a dizer isso, mas estou a dizer que existe também muito. Enquanto em Portugal, vê-se que é uma espécie, como o cinema americano aqui, hein, funciona, que é basicamente é quase tudo para a praia e depois o resto é quase nada.
Passar praia,
Begonha, como é que tu observas os portugueses em férias e são assim tão diferentes dos espanhóis?
Se me permitirem, eu acho que os portugueses são bastante nacionalistas no que tem a ver com as férias de verão. E é verdade que
deixa-me interromper, exemplo, nacionalistas ou têm pouco dinheiro?
Não, mas além de ter pouco dinheiro, mas às vezes gasta-se muito mais do que se pode, vamos ver. Quase todas as pessoas que podem tirar férias, porque como dizia Olivier, temos de lembrar cá neste programa de rádio que há muitas pessoas que não podem tirar férias, mas acontece também em Espanha neste momento, não é? Que não podem pela crise, porque não chega o dinheiro, a partir da guerra da Ucrânia, a inflação agravou tudo, não é? Mas estamos a falar dos que podem ir de férias e dos sí. que poden ir de ferias, moitos ou moitas deles facen moito máis esforzo do que deberían facer, se callar, non é?
Están máis nervios.
Porque para ir ao Algarve, porque parece que fica ben na fotografía ir ao Algarve. Eu adoro o Algarve, sinceramente adoro, mas non adoro no mes de agosto. É dizer,
sí,
eu gosto do Algarve en cualquier outra época e altura do ano, que é unha coisa que descubrín cá, é tirar un fin de semana, na primavera, no outono, até comezos de xullo, en xuño, a comezos, entre os feriados.
Pero en agosto e en julho é moi complicado.
Sí, mas é complicado, porque é moito máis caro. O Algarve é carísimo, mas fica muito bem na fotografia.
Gostam disso, de mostrar nas redes sociais, eu estou aqui,
exatamente.
Há essa necessidade, é isso?
Quando em Portugal há outros destinos, como dizia Olivier, muito mais, eu acho que mais em conta, que fica muito mais em conta, interessantíssimos,
sim.
também de praia, que são mais baratos, atrativos igual, mas não é igual que dizer para muitas pessoas, estou-me a pôr do lado do que pensam algumas pessoas. E é uma coisa que a mim também custa-me de perceber, porque eu, e por isso há muitas pessoas que procuram, por exemplo, cruzam a fronteira e vão a Huelva, e eu muitas vezes digo, olha, vayan a Cádiz, que ainda é mais bonito do que Huelva, e as praias, não é? E até mais, tem menos feísmo, é mais bonito. Mas isso é mais em conta. Mas não, há pessoas que dizem, não, ainda que seja uma semana, eu vou ao Algarve e gasto X. E gasta muito mais.
Eu, por acaso, já fiz uma comparação e, por vezes, a ir para a costa sul de Espanha, junto a Portugal, acaba por ser mais barato do que no
muito
Algarve.
Muito mais barato.
Sim, é verdade. Fica
É assim, mas é porque, como disse a Olivier, é fazer praia, mas há muito mais. Nós, em Espanha, também gostamos de fazer praia.
Certo.
Mas as pessoas também escolhemos sempre alguns dias para fazer algum passeio para alguma cidade europeia. Uhum. Até outras alturas do ano também, até para esquiar, para... Estou a dizer as pessoas que podem de classe média,
claro.
Ok? Mas há muitas que não podem. Mas temos umas outras usões, até a montanha também, no verão, que também é atrativo.
Sim, mas os portugueses vão mais para zonas balneares. Deixa-me só perguntar aqui, Olivia, também achas que os portugueses têm um bocadinho essa necessidade de se fotografarem e mostrarem nas redes sociais que estão em zonas balneares, como o Algarve, por aí fora? Sentes isso, visto de fora?
Eu diria que é de uma forma global,
okay.
Não é só em relação às férias. É engraçado, se comparo a maioria dos meus amigos, mas é verdade, a maioria dos meus amigos portugueses com outros países, de forma global, os portugueses adoram se fotografar.
Muito bem, de é uma característica. Muito bem.
E outra coisa,
para terminar,
que nós, não, agora não nos estão a ver, mas estou a explicar isto através do microfone, Olivier e eu não somos precisamente pessoas muito morenas, nem somos pessoas que nos bronceamos muitíssimo, somos bastante branquinhos, nisso coincidimos.
Falas por ti, tu nunca viste bronzeado.
Não, olha,
magnífico,
somos bastante branquinhos
e
acho que somos os típicos que não ficamos bronceadíssimos, ainda que estejamos 60 dias e vayamos 60 dias à praia, ok? Mas uma das coisas que mais me surpreende, que eu admiro dos portugueses, é que vão dois dias à praia. Muitíssimos portugueses, não sei se é o teu caso, Sérgio, acho que tu és dos nossos. Não,
não
é?
Tenho ido, não tenho ido.
Mas
não.
Tu és dos nossos. Mas vão dois ou três dias à praia, olha, tem uma cor.
É verdade.
Admirável.
É verdade.
Um bronzeado que eu digo, mas como é possível?
Muito bem, essa é uma boa dica para avançarmos para o índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Mesmo que vocês não sejam, enfim, grandes frequentadores de praias, eu pergunto, vocês sabem qual é aquela que é considerada a primeira estância balnear em Portugal?
Banha para...
Albufeira.
Praia da Rocha.
Estás lá perto e há uma discussão sobre isso, Olivier, sim.
Armação de Pera.
Não, não. Há aqui uma discussão, o Olivier está lá a chegar.
Albufeira, Vila Moura.
Não, há quem diga que é Foz do Douro. No Porto, a primeira estância balnear formal.
Sim.
Porquê? Porque no século XIX, ir à praia era algo para, eventualmente, também curar doenças do foro respiratório e não só.
Uhum.
E há uma tese de que a Foz do Douro, no Porto, terá sido a primeira estância balnear e logo a seguir a Praia da Rocha, estava o Olivier a dizer. Há essa discussão.
Mas
e fica
Foz
aqui...
do Douro é muito bonito mesmo.
Sem dúvida.
Essa zona eu adoro.
Não é
adoro.
Bem conhecido como zona... Conhecido como zona de praia, mas não é
claro.
A primeira coisa que se pensa quando se falamos de estância balnear, quando falamos da Foz do Douro. Fica aqui esta indicação.
Okay.
Sim. Vamos avançar para o positivo e negativo da semana, Begonha.
Pois o negativo da semana foi precisamente, falamos iso de que persoas non poden ir a moitos locais, non é, e tirar ferias, e un dos sufrimentos que temos de pasar as persoas que moramos en Lisboa quando queremos ir á praia, as praias do sul, claro, Olivier non pasa iso porque ele mora en Almada e o tema é experto, sí. Cruzar a ponte 25 de abril, cando un día de moito calor, non é? Que estamos cheios de calor en Lisboa e queremos ir á praia. Nos tivemos esta semana a un amigo, como eu expliquei cá, do meu fillo pequeno, é francés, e claro, lle mostramos o bon de Lisboa e arredores.
Claro.
E fomos a Caparica como debe ser, como debe ser. Mas é que domingo pasado chegar a Caparica foi un horror. É dizer, ele estaba a dizer, mas isto parece París. É dizer, porque demoramos hora e meia en chegar, ok? Depois é verdade que chegamos e era o paraíso terrenal, non é? E ele dixe, que praias, que mar, porque ele adora desportos náuticos, que mar, que tudo, non é? Mas, que tranquilidade, que areia. Mas é un sufrimento total, mas os portugueses aguantan tudo.
Aguantan tudo para ir à praia.
E nós, quase também, os que moramos cá, é dizer, aquí é o mesmo que ir ao Algarve, é o que falávamos un momentinho, quando vas de férias e voltas, não é? Com as filas e filas antes para atravessar a ponte e voltas de férias. É igual, estar horas e horas para chegar a un local de Lacerdo que gostas. Mas é un sufrimento, para mim foi un sufrimento porque aquí non chegávamos.
Exato.
Aquilo era não chegar.
Vamos ao teu negativo, Olivia.
O meu negativo é um fenómeno que não é só em Portugal, mas que é muito, muito presente aqui, é a obsessão pelo corpo, cada vez mais, e a obsessão pelos ginásios, sobretudo por parte da juventude. Acho um fenómeno gravíssimo, o fitness e a juventude, é o meu negativo da semana, a obsessão pelo corpo, pelo ginásio, é algo que eu acho muito, muito grave, doentio, o uso às vezes dos jovens...
Estás a falar da imagem, não é? Da imagem, do corpo, não é fazer exercício, porque...
Claro que não. Não, mas, sim, mas também a obsessão pelo exercício. Também é uma doença, isto é a obsessão. Cada obsessão é uma doença, não é? O uso de esteroides anabolizantes por algumas pessoas para aumentar a massa muscular. E depois a questão da mentalidade, não é? A obsessão pelo corpo, fazer ginásio quase todos os dias para muscular o cérebro. Eu proponho também a criação dos ginásios do cérebro para ginásios de muscular. Eu
acho que é tudo uma questão. Há bibliotecas
clubes de leitura.
Eu acho, tudo a questão é uma questão de equilíbrio. Ginásio, sim. Obsessão pelo ginásio, não. E eu acho que é uma nova doença e que vai crescer cada vez mais.
Mas é verdade o que estás a dizer, e acrescento também, porque muitos dos nossos ouvintes são pais e mães, é precisamente, acontece com a juventude, os nossos filhos, porque eles até, por causa do ginásio, até mudam ou querem mudar a sua alimentação. E nós, o melhor que temos, tanto em Portugal, como em Espanha, como no Mediterrâneo, e nesta zona atlântica, é a nossa dieta. Temos uma dieta totalmente equilibrada.
Claro.
E então isso de mudar, de querer mudar todo proteínas... E mais arroz para tentar. Não, senhor. Vamos tentar manter o de sempre, que foi uma dieta fantástica. A dieta dos nossos países, que é um exemplo mundial.
Exatamente.
Em todas as escolas de nutrição do mundo. Okay?
Vamos ao teu positivo, Begonha.
Pois o meu positivo chama-se caldeirada de peixe.
Pronto, ok. Exato.
Sábado passado, eu tive um almoço espetacular. E estou a dizer así como diría Olivier, espectacular. No restaurante Alfós de
Alcochete. Esto já não é maravilhoso? Já não...
Não, é espectacular mesmo, porque foi uma caldeirada de peixe, ok? Com peixe fresquíssimo, com esse sabor português, feito precisamente pelo dono do restaurante, que se chama-se Fernando Pessoa, como escritor.
Fernando Pessoa, escreveu...
Mas que sabor, que sabor, que diríamos em espanhol, não é? Que cheiro, que tudo, não é? Que, imaginam, e com esse pauzinho assim togadinho, com manteiga, a caldeirada, um bom vinho local, ok? Mas é que estes sabores não são sabores... que teñamos en cualquier lado. Son sabores portugueses. En a Galiza, a caldeirada de peixe, que tamén se prepara dun xeito totalmente diferente, aínda que a materia prima se xa bastante parecida, ok? Exacto. Entón, debemos manter esas tradixoes e destacar e promocionar lá fora estes sabores. Porque é o que de verdade faz diferenza no povo portugués.
Muito
bem. Deixo isto así aqui.
Olivier.
Aí, para mim, o que eu adoro em Portugal é a cultura da imperial, do fino.
Ah, ok, a imperial, de caldeirada para a imperial.
É a cultura da imperial. Sim. Ou seja, descobri aqui que há, isto é genial, a ver os pró-sagres, os pró-superbox, não é? Cada um clube de amigos. Ah, oi, sim, a sagres é melhor, a superbox. Depois, há, claro, o que é que se pede, porque a estratégia que é genial, me ensinaram aqui neste país, que tem a cultura da cerveja, da imperial, que é, quando tu estás num café, às vezes, eu prefiro, sempre preferi a imperial, o fino, à cerveja de garrafa. Só que lá está, ensinaram-me, e muito bem, que tudo depende do sítio, porque tudo depende do quê? Do fluxo.
Exatamente.
Maior fluxo há, melhor é imperial, não é?
Exatamente.
E portanto, hoje em dia já domino tudo, e da cultura da imperial, até para mim, que é genial, que é... Eu sou fã da cerveja portuguesa. E então há uma coisa que é genial: o pormenor do copo. Qual é o copo nas grandes cervejarias, das boas cervejarias ou marisqueiras? Sim. É um pormenor que eu acho brutal e delicioso. É quando eles colocam o copo no frigorífico.
Exatamente!
Ah, que alegria! Isto é calor! E eles vão sair!
Mas isso sim que é muito português!
Que felicidade! Isto é genial!
Mas isto, estávamos a falar da caldeirada, olha, mas estamos a acompanhar, não é? Pronto, eu prefiro o vinho, mas é verdade que com o calor é uma coisa super portuguesa. Ter no congelador.
Fica mesmo fresquinho.
E tu vais pôr o copo, eu ponho o copo às vezes em cima da minha cabeça para refrescar,
mas
depois
isso é fantástico.
Isto é
magnífico. É muito importante também que seja bem tirada, ok? Que
claro.
A cerveja no seu ponto, porque que tem essa espuminha. Também tem todo o seu sentido, não é verdade?
A espuminha é essencial.
Claro que sim.
É essencial.
E com esta frescura e com finos ou imperiais bem tirados, chegamos ao fim de mais um Visto de Fora. Olivier Begonha, muito obrigado. Um grande abraço, até para a semana.
Abraço, boa noite.
Visto de Fora.